Olá, bom dia, boa tarde, boa noite. Meu nome é Luciano Pires e este conteúdo é exclusivo para os assinantes do Café Brasil Premium. Hoje eu apresento o sumário do livro Life Storming, Criando Sentido e Senso de Realização em Sua Carreira e Vida. Bom, isto aqui chama-se um pod sumário porque este conteúdo chega até você de duas formas, através de um PDF que pode ser impresso para leitura, que aí então é um sumário, ou então esse arquivo de áudio, que é um podcast que você pode ouvir como, onde e quando quiser. Por isso, pod sumário, né? A intenção desse pod sumário é tratar de temas relacionados ao exercício da liderança e do empreendedorismo. Os livros que eu abordo aqui, quando lançamos este pod sumário, normalmente ainda não foram publicados em português. A ideia é antecipar para você conceitos inovadores que uma hora dessas chegarão por aqui, mas às vezes a gente vai fazer umas concessões, né? Esse livro aqui, o original, tem 196 páginas, é vendido na Amazon por R$ 25,70 no Kindle e R$ 81,13 no papel, livro importado, né? Você está vendo só quanto tempo e dinheiro você está economizando com o Café Brasil Premium, né? Mas deixa eu chamar a atenção, eu vou repetir inclusive isso no final do sumário, né? A gente tem a tendência aí de achar que porque ouviu o sumário já sabe tudo do livro. Cara, isso aqui é um tímido conjunto de conteúdos que tem dentro do livro. O livro é muito maior do que isso aqui. Isso aqui é só para abrir o teu apetite, tá? A gente está dando aqui uma ideia do que tem no livro, mas se você não comprar o livro e não mergulhar dentro dele, você realmente perde muito, sabe? Então a gente está aqui só para, como eu sempre faço, com a isca intelectual, né? Mostrando aqui o que é que existe lá dentro, o tamanho dessa riqueza de informação. Se você quiser mais, eu recomendo fortemente que compre o livro, né? Bom, você está no mundo do Café Brasil. Como eu informei no início, eu sou o Luciano Pires e ao longo desse sumário aqui eu não vou me limitar a resumir o livro. Então, de novo, isso aqui não é um sumário de um livro exclusivamente com aquilo que apareceu no livro. É o sumário do livro e mais um monte de pitacos que eu vou dar por minha conta própria, colocando um pouco da minha experiência, fazendo alguns comentários, algumas análises aí do que os autores falaram no livro. Então, é um trabalho bastante autoral aqui. Olha, escolhi esse livro aqui para sumarizar por causa de um dos autores, que é o Alan Weiss. O Alan é um dos mais conceituados palestrantes e consultores dos Estados Unidos. Ele escreveu alguns livros fundamentais para quem quiser seguir a carreira de palestrante, como o Palestrante de Ouro. E a carreira de consultor, ele escreveu Consultor de Ouro. E a carreira de coach, ele escreveu Coach de Ouro, né? É um sujeito generoso, cheio de ideias e que me inspirou em muitos momentos da carreira. O outro autor do livro é o Marshall Goldsmith, um conceituado educador e coach do mundo dos negócios que trabalha com liderança e mudança. Quando eu recebi o anúncio de que o Life Storming tinha sido lançado em abril de 2017, eu coloquei imediatamente na fila, então vamos lá, vamos mergulhar no livro aqui. Olha, esse aqui é um livro, em certa medida, ele é romântico, tá? Ele trata basicamente de mudanças e, como eu sempre faço questão de dizer, você não deve ler nem ouvir esse sumário com a mente de quem busca uma fórmula mágica. Você tem que ler e ouvir como um guia que aponta coisas que você deve observar ao longo da jornada. Escolha aquelas coisas que você acha que mais se servem ou mais adaptam a você e, então, curta a viagem, né? Os autores começam o livro dizendo que uma grande doença da cultura ocidental é o serei feliz quando... quando eu tiver o dinheiro, quando eu tiver o status, a posição, o BMW, quando eu encontrar aquela pessoa especial. Sempre tem um quando, né? Parece que seguimos aquele mote que é, olha, havia muita gente, as pessoas eram todas tristes, decidiram gastar dinheiro, compraram coisas e todos ficaram felizes para sempre. Essa mensagem os autores chamam de um comercial. Quantos você já viu? São mensagens como essas que nos bombardeiam todo o tempo e que nos programam a acreditar que somos donos de nossas escolhas e assim do nosso destino. Independentes, autênticos, somos os reis da cocada preta. E, no entanto, sistematicamente somos influenciados por padrões estabelecidos por outras pessoas que acabam impactando diretamente no nosso comportamento. Somos levados a crer que temos um determinado papel a representar e vivemos nossas vidas tentando nos adaptar a ele. E então descobrimos, em algum estágio de nossas vidas, que esse papel não é o que melhor nos serviria. Cara, isso machuca, viu? Muita gente simplesmente segue as trilhas dos pais e dos irmãos, abraçando uma profissão que não é a que deseja e pela qual não sente paixão. Mesmo quando decidimos não fazer o mesmo que nossos irmãos, acabamos influenciados por eles. E quando isso acontece, seguimos uma rota para o sucesso que foi estabelecida por terceiros e que influenciará diretamente nossas escolhas. E assim, sem perceber, passamos a vida tentando nos tornar as pessoas que fomos programados para ser, e não as pessoas que, no fundo do coração, queremos ser. O meu pitaco, olha, é impressionante a quantidade de gente que eu conheço que foi ser o que os pais eram, simplesmente porque o modelo estava ali, diante delas, todo o tempo. É mais seguro, confortável e com resultados mais garantidos, não é? Pois é, mas... Experimente ouvir as entrevistas que eu faço no Leadercast para perceber como as pessoas amadurecem e um dia descobrem que aquele não é o seu sonho. Algumas caem num abismo, mas outras aproveitam essa constatação como motivação para partir para a carreira que desejaram. Olha, nem sempre dá certo, viu? Mas o importante é a consciência de que pode existir uma opção e que sempre há tempo para isso. Quem é que não conhece a história do jornalista Roberto Marinho, que criou a Rede Globo de televisão aos 60 anos de idade, hein? O primeiro passo é acordar para a possibilidade de mudar. E esse é o ponto deste livro. A jornada evolutiva. Os autores tratam durante todo o livro daquilo que chamaram de a jornada evolutiva do homem. Uma jornada que não tem um ponto de chegada, não é um alvo imóvel, mas ela persegue um alvo móvel. O meu pitaco, esse ponto me lembrou de um vídeo do escritor uruguaio Eduardo Galeano, cujas convicções políticas estão no extremo oposto das minhas, mas que ele comenta de uma forma brilhante o que é uma utopia. O que se aplica a esse alvo móvel citado pelos autores do livro? O Galeano diz assim, ó: para que serve a utopia? A utopia está no horizonte. Eu sei muito bem que eu nunca a alcançarei. Se eu caminho 10 passos, ela se distanciará 10 passos. Quanto mais a procure, menos a encontrarei. Qual é a sua utilidade, então? A utopia serve para isso, para caminhar. Olha, tenha cuidado para que esse alvo móvel seja definido por você e não por terceiros. Seja ele outra pessoa ou uma força externa, tipo o Facebook. Conforme você amadurece, vivendo novas experiências, seu alvo móvel vai se deslocando, podendo se tornar cada vez mais difícil de ser alcançado. É assim a vida. A pergunta fundamental, então, é: até que ponto você tem controle sobre a sua jornada e quanto do seu comportamento é determinado por pressões sociais? Trata-se, portanto, de uma discussão sobre controle. E os autores falam de 2 tipos distintos de controle. O controle interno, que é o poder que você crê que seja seu, determinado por suas competências. E o controle externo, que é o poder que vem de fora de você, seja ele exercido por outras pessoas ou por eventos externos. A maioria das pessoas acorda pela manhã e se atira na vida, como um barco à deriva, seguindo as correntezas e os ventos. Vai para onde as forças externas as empurram. E esse comportamento é totalmente distinto do comportamento dos empreendedores, que sabem que precisam ter seus próprios planos e o leme em mãos, ou não vão atingir os seus objetivos. O sonho impossível. Só existe um responsável pela mudança de comportamento para atingir seus objetivos: você. O que fica complicado quando estamos no meio do redemoinho das mídias sociais, seus modismos e pressões para que sigamos a manada. O meu pitaco é aquela velha questão das tribos, viu? Todos sentimos necessidade de fazer parte de uma tribo. Uso em minhas palestras aquela definição de que tribo é um grupo de pessoas conectadas entre si, a um líder e é uma mesma ideia. Seja com um grupo de corrida na praça no sábado pela manhã, seja com a turma da pizza no sábado à noite, seja no grupo do Facebook que discute se a Terra é plana. Fazer parte de uma tribo nos dá a sensação de pertencimento, a segurança de que não estamos sozinhos, o conforto de compartilhar um mesmo propósito. É assim desde que o homem é homem. Fazer parte de uma tribo nos torna mais fortes. Quando estamos numa tribo, nos comportamos de formas que jamais faríamos se estivéssemos sozinhos. Se isso é bom, também é um problema, pois passamos a defender e adotar as ideias e idiosincrasias da tribo e a buscar os objetivos fixados pela tribo. No turbilhão de informações em que se transformou a internet, onde parece que estamos tomando água num hidrante, para citar a frase do Mitchell Capó, as coisas ficam ainda mais complicadas. Como permanecer nos trilhos com tanto vento, hein? E a inércia é bizarra, cara. Quanto mais você obtém, mais você obtém. E assim nos vemos mergulhados em dezenas, centenas de opções, exemplos, conselhos, fórmulas que raramente são criticadas, validadas ou verificadas. A única certeza que temos é que não sabemos mais o que faz e o que não faz sentido, o que é real e o que é mentira. Se não tomarmos cuidado, em vez de nos tornarmos céticos, temos a tendência de aceitar o que aparecer em nossa frente, principalmente com a quantidade de gurus que hoje existem por aí. Raramente aquilo que aspiramos é 100% criação nossa. Somos o tempo todo influenciados pela barulheira que nos rodeia. Consumimos aquilo que alguém quer que consumamos. Perdemos a capacidade de perceber, aprender, considerar, analisar, interpretar, ajuizar e representar algo a partir de um estímulo externo. Resumindo, perdemos nosso senso de perspectiva. Os desvios. O que mais você encontra enquanto segue pela longa estrada da vida são os desvios, os atalhos, que podem ser grandes oportunidades ou verdadeiros desastres. É muito fácil enveredar por trilhas atraentes apenas para descobrir depois que aquele era o caminho errado. É então que nos descobrimos na carreira, no lugar ou no relacionamento errado, muito longe do ideal. Voltar à trilha principal, então, torna-se uma luta. Nossa primeira e mais forte influência é a família. São os valores e convicções que nos são passados por nossa família que nos ajudam a nos tornar quem somos e que podem nos ajudar a ser quem queremos ser, ou então nos empurrar pelo caminho que nos afasta do nosso alvo móvel. É a família que modela nosso comportamento e os papéis que seguiremos ou rejeitaremos ao longo da vida. Outro forte indutor de comportamentos é a mídia. E com o surgimento das mídias sociais, então, as oportunidades tornaram-se quase ilimitadas. É na mídia que diariamente somos expostos aos exemplos de gente igual a nós, que foi capaz de feitos extraordinários. As mídias sociais são um valioso meio para nos inspirar e motivar, mas diante do tsunami de informações e exemplos, escolher o que é melhor para nós é um desafio. Fica difícil encontrar tempo para parar e pensar a respeito. Nossas principais instituições, como a família, a religião, empresas e governo, estão em constante movimento, mudando. Algumas dessas mudanças são boas, mas essa volatilidade torna cada vez mais difícil definir nossas aspirações e as métricas para o sucesso. E sendo assim, cara, a quem recorrer, hein? A cada um de nós, a nossos amigos. A importância de novos amigos. Tendemos a nos parecer com os amigos que temos e pensar em mudar um hábito, o que é muito complicado. Tendemos a nos parecer com os amigos que temos e pensar em mudar um hábito é muito complicado quando estamos cercados de pessoas que têm o mesmo hábito que queremos mudar. Tendemos a gostar de ficar perto de gente parecida conosco, que se comporta como a gente. A armadilha do tá bom assim. Quando tentamos mudar nosso comportamento, a pressão social negativa tem um papel importante. Os autores chamam isso de a armadilha do tá bom assim. Afinal, para que fazer tanto esforço de mudança se as pessoas que me rodeiam estão satisfeitas com a mediocridade, hein? Olha, existem 4 gatilhos para a armadilha do tá bom assim. O primeiro é a falta de motivação. Quando não acreditamos realmente que o objetivo que traçamos vale a pena, ou quando achamos que não temos as habilidades necessárias. Encontre algo com o que você realmente se importa e mergulhe de cabeça. Segundo gatilho, estamos trabalhando de graça ou recebendo um pagamento aquém daquele que julgamos que nosso esforço vale. Terceiro gatilho, recusa a reconhecer nossas fraquezas. Tendemos a considerar apenas nossas melhores qualidades, achando que nossas fraquezas são aberrações que definitivamente não nos definem. Somos um todo composto das coisas boas e ruins e de tudo aquilo que está no meio. O quarto gatilho, temos problemas com a obediência. Ninguém gosta de ter alguém dizendo o que ou como fazer, especialmente se esse alguém estiver certo. Tendemos a achar que somos suficientemente bons da forma como somos. E isso é um passo para o tá bom assim. Meu pitaco. Olha, eu acho que isso é uma das coisas que eu mais vi na minha vida, viu? Eu mesmo já me peguei agindo no tá bom assim. Mas esse é um tema que merece muito cuidado. Definir o limite é uma arte que desenvolvemos com o tempo. Até onde investir? Quanto mais insistir? Quanto é, afinal, bom o suficiente? Quando não sabemos, podemos ultrapassar a linha do suficiente e fazer muito além daquilo que é percebido pelos outros. E isso significa custo extra. Por outro lado, existe um cliente interior que mora dentro de nós e que muitas vezes é mais exigente que qualquer outro e nos obriga a insistir até ficarmos satisfeitos. Recentemente, eu recebi dois amigos palestrantes para gravar um vídeo em meu estúdio. Fiquei com eles e acabei dirigindo o vídeo. Gravamos a primeira, a segunda e a terceira vez. Na terceira vez, eles ficaram satisfeitos. Fomos assistir a gravação na ilha de edição. Eles gostaram, mas eu não, cara. Terminamos de assistir e eu disse, vamos gravar de novo, hein? E lá fomos nós de volta para o estúdio fazer tudo outra vez. Para mim, podia melhorar. E depois de gravarmos de novo, eu ainda fiquei insatisfeito, mas aí já havia ultrapassado o limite de tempo e investimento. E quase ninguém notaria as melhorias que eu achei que devia fazer. O meu tá bom assim é diferente dos meus amigos. Outro exemplo é este podsumário aqui na versão impressa em PDF. Quando eu desenvolvi a ideia, entreguei para a agência fazer o produto final, o PDF. Meu, saiu lindo, cheio de trick-tricks, de corzinha aqui, corzinha ali, imagens, letrinhas. E demorou mais de uma semana para ficar pronto. Eu olhei aquilo e achei demais, cara. Olha, eu não posso me dar o luxo de ficar com o produto uma semana sendo desenvolvido, sendo cozinhado, cara. Na segunda vez, eu puxei para mim a atribuição de elaborar o PDF. Criei um padrão e deu, cara. Eu escrevo o texto, mando para revisão, em seguida corrijo e salvo direto no padrão do PDF. E aí distribuo para todo mundo. Podia ficar mais bonito, hein? Claro que sim. Mas o importante neste momento aqui é ter a capacidade de escrever e publicar em 24 horas. Um dia eu terei uma estrutura para deixar bonitinho. Por enquanto, cara, tá bom assim. Esse exercício deve ser diário e constante. Qual é o limite de qualidade do nosso trabalho? Quanto mais devemos investir? Portanto, não perca de vista que o tá bom assim, às vezes, tá realmente bom assim. No entanto, quando diz respeito à forma como tratamos as pessoas, o tá bom assim costuma ser bem medíocre. E o retorno é um desastre. Colocar energia numa mudança de comportamento significa começar a mudar o ambiente que nos cerca, em vez de ser mudado por ele. E o progresso que podemos obter é contagiante. Os melhores relacionamentos crescem junto conosco. Manter velhas amizades é uma coisa maravilhosa. Nada como estar em contato com quem nos conhece desde crianças, não é? No mínimo, ajuda a gente a voltar aos velhos tempos e se sentir mais jovem. Mas é ao adquirir novos amigos que colocamos mais cores, mais diversidade, essa palavrinha da moda, mais inovação em nossas vidas, contribuindo valiosamente para o nosso crescimento pessoal. Depois das mídias sociais, muitas amizades antigas foram retomadas, não é? Meu, quanta gente você reencontrou virtualmente, hein? E fica muito fácil criar um ambiente onde apenas velhas amizades existem, até mesmo prejudicando o nosso senso de identidade. Permaneço sendo sempre aquele velho eu. Nos grupos familiares, é assim, meu. Para as tias e tios, eu, aos 61 anos de idade, ainda sou o Lucianinho, cara. Sem contar a quantidade de gente nas mídias sociais usando suas próprias vidas para obter atenção, likes e curtidas e lucrar com isso. Fica fácil, sem perceber, subordinar nossas vidas às vidas dessas pessoas. Meu pitaco, pode parecer forte esse subordinar nossas vidas às outras pessoas, mas considere o seguinte, olha, eu vou usar como exemplo aqui as pessoas que são chamadas de influenciadores digitais. Esse povo não tem esse título de influenciadores por acaso. São assim chamados, pois realmente influenciam outras pessoas com seu modo de vida, suas escolhas, suas opiniões, os produtos que consomem, os conteúdos que distribuem. E essas pessoas atuam em todos os níveis. Do youtuber que come barata ou que faz apologia à violência ao filósofo blasé com seu charuto distribuindo conselhos sobre como viver uma vida plena. Algum desses influenciadores vai impactar sobre o seu dia a dia, sobre a sua vida, mesmo que você seja uma pessoa esclarecida, que sabe muito bem o que quer. Se você está lendo ou ouvindo este podsumário, está sendo influenciado por mim, por exemplo. No mínimo, quando decidiu onde aplicar o seu tempo de vida. Percebeu? Por isso, é tão importante escolher quem são as pessoas que você deixará entrar em sua área de influência. Contrariando ao que muita gente pensa, dinheiro e tempo não são recursos, são prioridades. Todos temos algum dinheiro e algum tempo. A diferença está na forma como os investimos. Por isso, em vez de se preocupar em buscar sempre mais recursos, preocupe-se primeiro com a forma que você está investindo os recursos de que dispõe hoje, agora. Essa é a principal condição para quem quer mudar. Mesmo o tempo e dinheiro que você investe em organizações e associações que ajudam outras pessoas e até boas causas, deve ser objeto de avaliação como ferramentas para as mudanças que você busca. É muito fácil você abraçar uma causa, entrar numa organização, crescer dentro dela, tornar-se uma espécie de conselheiro e, em vez de agente de mudança, ser transformado num ativo da organização. Em vez de crescer e expandir você, a organização joga você para baixo, mediocriza. Os autores então sugerem que a cada 2 anos você revise sua participação em organizações e associações e provoque mudanças. Meu pitaco. Não tem como não lembrar neste momento de uma frase de Washington Oliveto que eu gosto muito e diz assim, ó: se ninguém se incomoda, todo mundo acha que está tudo correto, tudo certinho, a chance de não acontecer nada é muito grande. O Oliveto, assim como os autores do livro, trata da acomodação, que é a situação natural do ser humano. Uma vez que você se vê numa área de conforto, a sua mente grita: fica aí, meu! O seu lagarto interior sabe que vai economizar energia e fará de tudo para ficar ali, no sol, lagarteando. Até que dá fome e ele tem de sair para procurar comida. É então que os autores falam de relacionamentos tóxicos, que nem precisam ter maldade. Pode ser um relacionamento com pessoas que você admira, gosta ou até mesmo ama, e que, pela proximidade, pela lealdade, impedem que você encontre o seu caminho para a mudança. Meu pitaco aqui, ó. Você que mantém um relacionamento sério com outra pessoa, pode ser casado, namorado, noivo, sei lá o quê, ficante, quanto da sua rotina está submetida à rotina do seu parceiro ou parceira, hein? Quanto você deixa de fazer por causa das escolhas do outro ou da outra? Em muitos aspectos da sua vida, esse parceiro ou parceira pode ser fundamental. Por exemplo, uma esposa ambiciosa, no sentido bom do termo, empurra um marido acomodado para frente. Um namorado culto faz subir a barra da namorada que só curte ouvir o funkzinho. Mas o contrário, cara, também pode acontecer. Avaliar essas relações é fundamental e talvez você descubra que precisa romper algum laço para poder mudar. E esse romper um laço não significa necessariamente terminar um relacionamento. Pode ser simplesmente deixar-se submeter às rotinas e vontades do outro, sacou? É, meu, eu sei que dói. Por que interrompemos a jornada? Algumas vezes interrompemos, congelamos, provocamos desvios ou até abandonamos a nossa jornada em razão de obstáculos que criamos em nossas próprias mentes. Ou então empacamos atrás de alguém que segue na mesma rota, mas devagarinho, despacito. Ao menos que saiamos da trilha para criar nosso próprio caminho, seguiremos no ritmo da pessoa. Meu pitaco. Existe um documentário excelente sobre o Everest, é na verdade uma série chamada Beyond the Limit, Além do Limite, que acompanha algumas tentativas de escalada ao topo da maior montanha do mundo. As expedições são organizadas pelo neozelandês Russell Bryce, respeitadíssimo pela quantidade de sucesso que ele já obteve nas diversas tentativas de escalar a montanha. Num dos episódios, o grupo de alpinistas de Bruce está acima dos 8 mil metros, na região mais perigosa da montanha, onde qualquer segundo conta, e o tempo lá é muito contado mesmo, né? Eles alcançam um grupo de escaladores chineses. Os chineses são lendários pela maneira desleixada com que se atiram à montanha, sem preparo ou organização. Os caras chegam lá e vão subindo, meu. Um dos chineses simplesmente para por não conseguir seguir adiante num trecho particularmente difícil. E atrás dele vai se formando uma fila imensa de pessoas consumindo sua energia e seu oxigênio preciosos. E não é questão de simplesmente desviar do chinês. Só tem um caminho e ele está interrompendo, ele está parado no meio do caminho. Um dos escaladores da equipe, de Russell Bryce, começa a gritar com o chinês para que ele se mova, que saia da frente e deixe que os outros prossigam. Mas não adianta, o chinês está lá empacado. Os escaladores não tardam a perceber que se não criarem uma alternativa, estarão com suas vidas em perigo e literalmente passam por cima do chinês. Não deixe que a sua vida siga o ritmo ditado por outras pessoas. Olha, mas para sair da trilha principal e criar o seu próprio atalho ou desvio, você vai precisar de força, coragem e, principalmente, energia extra. Vai precisar muito da intenção de seguir por conta própria. Outro ponto fundamental que nos desvia da jornada é a procrastinação e que, não raro, acontece por causa do medo. Ao longo desse sumário, eu vou sugerir várias vezes que você leia o meu e-book Ensaio sobre o Cagaço, publicado no Café Brasil Premium, para entender como lidar com o medo. Existe uma grande diferença entre a jornada para a sobrevivência e a jornada para a prosperidade. De uma para outra, o processo é de evolução e necessita especialmente de um posicionamento claro. É preciso estar atento à jornada, reconhecer os próximos passos e níveis e, principalmente, como selar as portas que ficaram para trás. Reduzimos nosso ritmo, pois estamos constantemente esperando que as pessoas nos alcancem, em vez de escolher fazer parte de grupos de pessoas que nos obrigam a ir mais rápido. Meu pitaco? Há uma frase de Edson de Godoy Bueno, dono da Amil, que resume esse capítulo. Se você quer ser sardinha, ande com sardinhas. Se quer ser tubarão, ande com tubarões. A metamorfose comportamental. É comum que achemos que quem precisa de ajuda são os outros, e não nós, né? É como se vivêssemos uma constante negação. Pô, meu, eu sou tão legal, eu sou tão competente, eu sou tão bom. E essa resistência a reconhecer que precisamos de ajuda é um dos problemas essenciais que nos impedem de mudar e que nos fazem perder grandes oportunidades na vida. Meu pitaco, eu tenho um problema de planejamento na vida pessoal. Aliás, a minha família tem. Não planejamos nada com antecedência, deixamos para pensar na viagem de final de ano na última hora. Lembramos de alugar a casa para passar o feriado na semana anterior ao feriado. Lembramos de comprar os ingressos para o show no dia do show. É uma merda, cara. E assim vamos vendo as oportunidades passando diante da gente. E continuamos nessa batidinha faz anos, cara. A garotada da família, pelo contrário, se vira e participa de tudo aquilo que os velhos gostariam, meu. Como é que se explica isso, hein? Quando trazemos esse problema da demora da mudança na vida pessoal para a vida profissional, achamos a explicação para aquele concorrente que nos passou para trás. E aquele tempo imenso, desnecessário, que acabamos gastando para realizar alguma tarefa ou projeto. É por isso que, em algumas situações, uma mudança abrupta pode se fazer necessária, enquanto, em outras situações, uma mudança gradual, uma metamorfose pode ser a ideal. Os autores então alinham 5 perguntas para saber se você está efetivamente buscando a mudança. Primeiro, que comportamentos eu desejo mudar? Segundo, que comportamentos eu substituiria por outros? Terceiro, que ajuda eu preciso para poder mudar? Quarto, que métricas vão indicar que eu estou obtendo progresso? E quinto, o que é que eu farei para manter a mudança? A chave é determinar o resultado que você quer nas mudanças, já que mudar por mudar não tem sentido, nem para indivíduos e nem para organizações, não é? Ao procurar responder às questões que você acaba de ouvir, você será obrigado a revisar as suas crenças e descobrirá que precisará mudar algumas delas. Mudar crenças. Metacomportamento. Durante a nossa jornada, seja no longo ou no curto prazo, necessariamente temos de mudar o nosso comportamento. Reconhecer que precisamos de ajuda no curto ou no longo prazo é uma demonstração de sanidade e de controle interno. O primeiro momento no qual precisamos de ajuda é no agora. Quando, diante de determinada situação, respondemos com raiva, agressividade, sentimento de culpa, desânimo. Ou simplesmente ficamos chocados e nos retraímos. Todos esses comportamentos são disfuncionais. Mostram que nosso comportamento não funciona como deveria, não cumpre o fim que desejamos. Servem para ampliar um problema, para tornar mais dramática uma situação. E incluem, especialmente, más suposições, como aquelas tipo: essa pessoa pode me ajudar, mas não vai fazer isso. Ou então: tenho de mudar radicalmente meus planos e expectativas. Ou ainda: fui enganado. Ou então: eu falhei. Essa mudança é a que os autores chamam de mudança situacional, e que é sempre um desafio, pois nem sempre existe um precedente para uma situação determinada. Normalmente, a situação em que estamos envolvidos e que desperta nossos mais selvagens instintos é inesperada. Depende do contexto e das pessoas envolvidas. Por isso, a mudança situacional tende a ser muito diferente quando acontece em casa ou no escritório. E é então que uma mudança evolucionária se faz necessária, da aceitação da mudança para a criação deliberada da mudança. Presta atenção nisso, cara. Criação deliberada da mudança. Meu pitaco. Tempos atrás eu escrevi que Isaac Newton disse que um objeto que está em repouso ficará em repouso até que uma força desequilibradora atue sobre ele. É a lei da inércia, que se aplica a nossas vidas. Quando encontramos uma zona de conforto, é lá que inertes permaneceremos. O curioso é que a maioria das pessoas nem percebe que está inerte. E olha só, a coisa que você mais faz no seu dia a dia é repetir o que você fez no dia anterior. Você acorda igual, toma café igual, se veste igual, vai para o trabalho ou para a escola pelo mesmo caminho, almoça nos mesmos lugares. A maior parte da sua vida é consumida com repetições, até que uma força desequilibradora tira você desse ciclo. Uma demissão, uma promoção, uma desilusão amorosa, uma tragédia. Enquanto essa força não surge, ficamos ali repetindo, repetindo, repetindo. Não esperar que essa força desequilibradora surja espontaneamente, mas provocá-la. É o que os autores do livro chamam de criação deliberada da mudança. Nossos anseios não podem ser estáticos, precisam ser um alvo em constante movimento, que muda conforme mudamos e progredimos em nossa jornada. E os autores então afirmam que temos as seguintes opções. Primeiro, decidir consciente e intencionalmente mudar. Segundo, aceitar a mudança. Terceiro, resistir à mudança. Como eu falei anteriormente, tudo que o nosso lagarto interior quer é lagartear ao sol. Não me enche o saco, cara, não me atrapalhe. Mudanças são ameaças, me deixem em paz. E assim resistimos às influências externas pela mudança. E de repente nos vemos dentro do ambiente profissional onde mudar não é uma opção, é sobrevivência. Coitado do lagarto, cara. Não é simplesmente uma questão de reciclar nossos conhecimentos e aprender novas habilidades. É preciso mudar nossas crenças sobre a aceitação da mudança. E então os autores falam da atitude A positiva. Primeiro, a aceitação. Se a mudança não ameaça a sua capacidade de execução, aceite-a sem resistir ou argumentar. Depois vem o ajuste. Faça as mudanças necessárias em seus hábitos e atividades. E por fim, a adaptação. Pronto. Seu comportamento pode mudar da forma desejada. Uma vez que aceitemos que a mudança ocorra, podemos começar a pensar como provocar as mudanças que queremos. Meu pitaco. Outra daquelas histórias pessoais que, no fim, é o que dá o molho para esse sumário, não é? Aliás, é impressionante como a minha história de mudança de casa, de residência, cara, serve para tudo que eu faço. Não deve ser por acaso, né? Eu morei 30 anos em Alphaville, num bairro excelente, distante cerca de 30 quilômetros do centro da cidade de São Paulo. uma bela casa, com piscina, muito verde, uma delícia, cara. Eu cheguei a pensar que aquilo seria o lugar onde eu moraria até o fim da minha vida. Mas meus filhos cresceram, começaram suas vidas fora de casa, e de repente tudo o que havia de melhor, como segurança, área de lazer, sossego, perdeu o sentido. E a minha esposa começou uma pressão a qual eu resisti bravamente por 4 anos. Ela queria ir embora de lá e se mudar para um bairro legal em São Paulo, onde pudesse ver mais gente do que passarinhos, onde pudesse ter mais atividades. Eu não queria nem ouvir falar, mas a pressão foi tanta, a infelicidade dela era tão evidente, que eu fui vencido e aceitei a mudança. Gritei, xinguei, esperneei, mas, cara, não tinha jeito, eu ia ter que mudar. Minha esposa começou então a procurar apartamentos que eu visitava sempre com uma tromba imensa, encontrando todo tipo de defeito. E aí eu botei na cabeça que eu só mudaria se fosse para uma cobertura. E dá-lhe procura. Preços altíssimos, condomínio altíssimo. Depois eu mudei de ideia. Bom, tá bom, só se tivesse uma vista linda, então vai. E aos poucos eu fui caindo na real. Quando eu aceitei que a mudança aconteceria e que não daria para ser no apartamento que eu considerava ótimo, eu comecei a buscar construir o meu ótimo, a criar opções para que a mudança representasse uma vantagem. E assim foi. Busquei até achar um apartamento legal, perto do aeroporto. Eu decidi que não haveria sentido mudar para São Paulo e ter de pegar todo dia um carro para ir trabalhar. Eu fiz isso por mais de 30 anos, cara. Procurei uma casinha para colocar o escritório, que ficasse perto da casa, e acabei provocando uma mudança brutal na minha vida. Hoje eu trabalho a 70 metros da minha casa, a 5 minutos do aeroporto, vendi o meu carro, construí um estúdio, onde faço tudo a pé. E vai melhorar ainda mais. E eu nem penso em voltar para o meu paraíso de Alphaville. Sacou? Aceitação, ajuste e adaptação. E depois, cara, a criatividade e toda a energia aplicada em fazer com que a mudança, já que é inevitável, seja a melhor. Ajustar o comportamento para lidar com o alvo em movimento é o nome do jogo. Isso significa ajustar suas crenças para dar apoio aos novos comportamentos desejados. Acredite ou não. Acreditar naquilo que você conquistou é outro ponto importante, especialmente quando temos consciência de que um pouco de autopromoção ajuda a vender ideias. Afinal, a responsabilidade por vender as ideias que eu defendo é minha e de mais ninguém, não é? Meu pitaco. Aqui pisamos num campo minado, cara. De quando em quando eu recebo feedbacks de gente que se incomoda quando eu digo eu isso, eu aquilo, especialmente no podcast. Muitos brasileiros têm um problema imenso quando percebem que alguém pode estar se achando. Confundem segurança com soberba. Odeiam achar que o indivíduo possa provocar mudanças. Quando aparece no jornal a notícia de que o Zé, aquele cara simples que você conhece, cheio de defeitinhos, fez algo fora do comum, descobriu a cura de uma doença, lançou um livro de sucesso, inventou um produto revolucionário, foi indicado para um alto cargo numa empresa, foi escolhido papa, cara, você surta. Os pobres de espírito surtam por inveja, os demais por surpresa. Talvez como reflexo de uma criação cristã, somos ensinados desde crianças de que o que vale é o grupo, é o nós, o todos, os santos, o governo, nunca é o eu. Se por um lado isso é bom para baixar a bola de quem realmente se acha e para estimular o trabalho em equipe e cooperação, por outro lado é um poderoso desestimulador da iniciativa individual. Como é que eu posso ser um empreendedor sem acreditar no meu eu, hein? Temos uma espécie de cultura de botar o indivíduo para baixo, que, no fim, eu acho até que explica um pouco do nosso famoso complexo de vira-latas. Falta ao brasileiro acreditar em si, em sua capacidade de fazer acontecer. E quando fizer, contar o que fez, cara. E contar com orgulho, de boca cheia. Não há mal algum nisso, desde que você faça de modo respeitoso. Acreditar em si mesmo gera autoconfiança, dá coragem de dar um passo além, de conquistar mais e, por consequência, de influenciar mais os outros. Então aproveita, cara, vai lá, aproveita que ninguém está olhando, olha no espelho aí e diga assim, ó, eu sou foda. Você está pensando que autoajuda, né? Cara, não é nada, bicho. Isso aqui é um pouquinho de autoestima. Se você não achar que você é foda, quem é que vai achar por você, hein? Avaliando suas crenças. É normal que nos achemos inferiores a outras pessoas e que achemos que temos de desempenhar um papel para ganhar aceitação social. Isso tem a ver com entender nossa própria identidade, meu. Quem sou eu? Em vez de viver por nossos valores, acabamos adotando valores que julgamos que devemos ter. Por exemplo, se ouvimos que pessoas carismáticas são as mais bem-sucedidas, tentamos ser carismáticos, mesmo que isso não se adapte à nossa personalidade. Alguns acham que passarão a ser vistos da forma como querem ser vistos, se se descreverem assim. Basta dizer eu sou foda para ser considerado foda. Não é assim, né, cara? O meu pitaco, olha, atenção, hein? Esses fodas que eu estou falando aqui, ó, é claro que não estão no livro, bicho. Os autores jamais usariam essa linguagem. Essa esculhambação toda aí é minha. É uma licença coloquial que eu uso aqui para deixar o texto mais amigável, ok? Muito bem, então quando tentamos nos identificar como algo ou alguém que não somos, abrimos caminho para a autodecepção. Cara, mas eu sou tão bom, como é que eu não fui o escolhido, hein? Você já viveu isso, é? Pois é. Olha, um pouco de autodecepção é bom para manter os pés no chão, mas em excesso nos coloca na defensiva, derruba a autoestima. Nosso sistema de crenças precisa ser, portanto, constantemente ajustado para refletir aquilo que somos e não aquilo que achamos que somos. Parece esquisito isso, mas os autores dão um pequeno teste para desafiar e avaliar suas crenças. Primeiro, quais são as crenças básicas sobre você mesmo, ou seja, no que você é bom em? O que você é incapaz de fazer? E como é que você responde aos desafios? Segundo, o que em você merece ser reconsiderado ou mudado? Terceiro, que ações ou comportamentos devem ser modificados ou abandonados em função dessas mudanças necessárias? É o meu pitaco aqui, ó. Olha, cara, eu acho bom você dar aquela paradinha agora e fazer um exercício com base nessas perguntinhas, viu? Não passa direto, não, cara. Esse é aquele momento da introspecção, quando não dá para enganar ninguém, cara. É você com você mesmo, questionando algumas coisas que são sagradas. Dá um tempo aí, cara, mergulha nesse pensamento aí, vai fundo, vai. A criação de atitudes para o crescimento. O que conecta as suas crenças com o seu comportamento são suas atitudes. Preste atenção, ó. Suas atitudes são assim as sinapses entre suas crenças e o seu comportamento. O meu pitaco. E aqui eu senti necessidade de uma explicação ou reflexão, olha. Muita gente confunde atitudes com comportamento e são coisas diferentes, viu? A atitude é um procedimento que leva a um comportamento. Por exemplo, se você tem a atitude de permanecer retraído diante de outras pessoas, se você não fala, fica ali num cantinho sem interagir, está tendo um comportamento tímido. Se você tem a atitude de falar grosso, de xingar, de manifestar a sua raiva nos comentários do Facebook, estará tendo um comportamento agressivo, um hater. São as atitudes que fazem o comportamento. E os autores são muito felizes ao fazer essa afirmação. As atitudes são aquilo que conecta o que você acredita com aquilo que você é. Atitudes variam enormemente, dependendo de cada cultura. Podem ser compartilhadas e podem ser paradoxais, na contramão daquilo que se espera. Se você muda suas crenças, evidentemente mudará suas atitudes e, por consequência, seu comportamento. Tenta aí mudar o comportamento sem mudar a atitude, cara, ou mudar as crenças. Você vai ver a loucura que é. E os autores apresentam algumas afirmações que podem ajudar a reforçar a necessidade de mudar atitudes. Atenção, olha. Essas aqui não são afirmações que servem necessariamente para você. O que os autores tentaram fazer aqui é mostrar que tipo de pensamento deve estar na sua cabeça quando você pensar numa revisão de suas atitudes. Olha os exemplos e afirmações que eles fazem, ó. Eu mesmo preciso obter meus próprios recursos para o meu desenvolvimento. Não há nada errado com o fracasso, desde que eu aprenda com ele. Posso assumir riscos prudentes sem causar ameaças sérias para minha família. Preciso aceitar a inconveniência de viajar para longe de casa. Preciso ser honesto e receptivo para ser devidamente preparado. A revisão objetiva, periódica de suas atitudes é fundamental, pois são elas, as atitudes, que definem o comportamento que vai revelar as suas crenças. É preciso prestar atenção na sabedoria das suas intenções antes de demonstrá-las. As crenças se manifestam no comportamento. Nosso comportamento é influenciado por uma realidade por nós construída, que, por sua vez, é influenciada por nosso comportamento. É que estranho isso, não é? Como é que é possível, hein, cara? Bom, como já mencionado antes, o nosso comportamento está em consonância com nossos credos e atitudes, que são fortemente carregados de suposições. Daquele eu acho, você sabe como é que é? E tanto indivíduos como organizações podem tomar decisões erradas baseadas nesse achismo. Por isso é fundamental prestar atenção nas suposições que fazemos em relação ao mundo, nos nossos achismos. Meu pitaco. Meu, aqui dá para escrever outro livro, cara. Eu já fiz até um podcast a respeito que eu chamei de A Arte de Falar Merda, no qual eu trato dos influenciadores que saem por aí dizendo o que lhes vem à cabeça e criando um exército de repetidores de bobagens. Aliás, eu fiz até um cafezinho a respeito, onde eu dei algumas pistas. Se você não ouviu, ou se não lembra, lá vai, ó. Quando se trata de falar bobagem, pesquisas já comprovaram que a inteligência só piora as coisas. Quanto mais inteligente é a pessoa, mais ela acha que os outros são burros. E pior, a inteligência traz consigo autoconfiança, tudo o que é preciso para falar bobagem. Da próxima vez que você se deparar com alguém falando bobagem, tente enquadrá-lo numa das categorias a seguir. Se o bobageiro é um ignorante, dê a ele acesso aos fatos, não mande simplesmente estudar. Se o bobageiro é um burro, desconsidere, não perca tempo. Se o bobageiro é soberbo, não se deixe intimidar, não entre em enfrentamento, não aceite a provocação. Se a discussão virar competição, você já sabe o que vai acontecer, né, cara? Testões e mais testões, até que um vai chamar o outro de nazista. Se o bobageiro for estratégico, bom, aí é interessante você entender o que é que ele pretende. E aí você vai acabar achando graça nas bobagens que ele fala. Quem não entende, quer briga. Agora, se o bobageiro for um canalha, saia de perto, avise todo mundo e, tendo a chance, mande-o plantar batatas. Mas fique esperto. Pode ser que o bobageiro seja você. Quando alguém fala bobagem, a gente ouve e pensa, putz, mas que idiota, não é? É, estamos avaliando a pessoa daqui de fora, olhando de fora, não é? Fica fácil fazer julgamentos. Mas e quando é conosco, hein? Não é uma análise externa, mas é um sofisticado processo de introspecção, que inclui reconhecer nossas pisadas de bola, nossos achismos e assumir que falamos ou fizemos bobagem. E quem é que gosta de fazer isso, hein? Pior ainda, os processos que nos levam a falar bobagens não são conscientes. Estão escondidos lá no fundo da mente e não são de fácil acesso. Uma introspecção pode até piorar as coisas, ou nos convencer de que não achamos nenhum problema. É, meu caro, minha cara, tome cuidado, viu? Os estúpidos nem sempre são os outros. Cuide para não ser um repetidor dos achismos do achador mor, um criador de ondas, modinhas e manias capazes de provocar estragos em todas as instâncias da sociedade. A importância e a evolução do caráter. Puxa vida, cara, mas se eu conseguir fazer uma mudança na minha identidade, eu não vou parecer falso, hein? Bom, o caráter das pessoas não segue aquele estigma da Gabriela, sabe, do eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou mesmo assim, vou ser sempre assim, não é? Não. O caráter pode se desenvolver e evoluir. As circunstâncias mudam as pessoas. E os autores dão, então, 6 elementos do caráter. Primeiro, a inteligência. A habilidade de aplicar um pensamento crítico a problemas e desafios. Segundo, o impulsionador, ou então assertividade. A habilidade de identificar necessidades e criar urgência. Terceiro, a felicidade. A busca e a conquista daquilo que definimos como bem-estar é um aspecto essencial do caráter. Quarto, a empatia. A habilidade de se colocar no lugar dos outros e compreender como eles se sentem. Quinto, reciprocidade e amizade. A habilidade de retribuir, de contribuir tanto quanto se beneficia, é um elemento fortíssimo do caráter. Sexto, intimidade e confiança. A capacidade de construir vínculos amorosos e se permitir ser vulnerável. Dizem os autores que, para construir o seu caráter, você precisa construir esses seis elementos. E eles então propõem um teste. Avalie cada um dos seis itens numa escala de 1 a 5, onde 1, definitivamente eu não sou assim. 2, às vezes eu posso ser descrito assim. 3, em algumas circunstâncias, quase sempre eu sou assim. 4, geralmente eu sou assim. 5, eu sou sempre assim. De novo, os autores estão pedindo para você pegar esses pontos aqui, ó. A inteligência, o impulsionador, a felicidade, a empatia, a reciprocidade, a amizade, a intimidade e confiança, e examinar o seu comportamento e ver quanto isso descreve você. Não existe uma pontuação correta. O que os autores dizem é que 4 ou 5 deveria ser a nota desejada, mas o que esse exercício faz, na verdade, é demonstrar onde é que você está mais fraco e precisa melhorar. E para evoluir o caráter, eles dizem que você precisará evoluir da seguinte forma. Primeiro, na inteligência. Ler de forma abrangente e diversa, em várias áreas, incluindo ficção, história, biografias, ciência e filosofia. Eu vou mais longe ainda, cara, política. No impulsionador, você precisa criar objetivos de curto prazo com data certa. Não depender ou ficar esperando por outras pessoas. Tome controle da sua jornada. O item felicidade. Convença-se de que o fracasso é uma oportunidade de aprendizado e que falhar é muito melhor do que não tentar. Item quarto é empatia. Enquanto você ouve a outra pessoa, pense nas circunstâncias parecidas que você já enfrentou. Coloque-se no lugar dela. O quinto item é a reciprocidade. Como é que você gostaria de ser tratado se você fosse aquela outra pessoa? E o sexto item, na intimidade. Esteja disposto a falar sobre seus fracassos. Esforce-se para não ficar envergonhado de tratar de questões pessoais e expressar os seus sentimentos. Meu pitaco. Olha, falar sobre caráter é algo que sempre me foi muito caro, viu? Em minhas palestras eu trato sempre disso, dizendo que quase todo mundo consegue saber o que é certo e o que é errado. Apenas as crianças muito pequenas e os psicopatas não sabem. Mas nem todo mundo, ao reconhecer o certo e o errado, consegue agir a respeito. A capacidade de reconhecer o certo e o errado e de agir a respeito é exatamente o que eu chamo de caráter. É o caráter que junta essas duas coisas. Um homem e a mulher de caráter, ao ver algo errado, faz alguma coisa a respeito. Fazer uma avaliação do seu caráter, portanto, é um passo fundamental se você quer provocar mudanças. Um ponto que eu achei curioso no livro é o método que um dos autores, o Marshall Goldsmith, escolheu para ajudar na evolução do seu caráter. Ele contratou uma pessoa que liga para ele todo dia e faz uma série de perguntas do tipo você deu o melhor de si para ser feliz durante o dia? Você definiu os seus objetivos? Você progrediu nesses objetivos? Você fez ou disse algo legal para sua esposa, seus filhos ou netos? São cerca de 40 questões, que Marshall chama de questões diárias, que tratam das prioridades da sua vida. A pessoa que o ouve não faz julgamento, apenas, ocasionalmente, diz alguma palavra de encorajamento. Esse método serve para que ele dedique alguns minutos da sua vida atribulada a pensar em suas prioridades. Ouve todo dia as mesmas questões e... Você sabe como é, né? Água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Bom, você não precisa ir tão longe quanto o Marshall, mas eu acho que você entendeu o conceito, né? Autoavaliação. Bem, chegou a hora de falar de métricas. Afinal, como saber se você está evoluindo se não tem como medir o sucesso? Os autores, então, dão alguns exemplos de questões que servem para autoavaliar o seu progresso. Até onde você compartilha o crédito pelas coisas boas e aceita a culpa pelas coisas ruins, hein? Você é capaz de criar objetivos comuns para pontos de vista diferentes e congregá-los na direção de um propósito comum? Você toma decisões duras, procrastina ou pede que alguém o faça por você? O caráter pode ser melhorado, evoluído. É ele que determina um comportamento ético num mundo que precisa cada vez mais de comportamento ético. É o caráter. Quando você estiver no meio do furacão, diante de decisões difíceis, que será o seu guia. Quando o mundo estiver tentando fazer a sua cabeça, quando seus objetivos estiverem mudando de lugar, quando as pressões estiverem tentando transformar você naquilo que você não quer, é o caráter que será a sua armadura emocional, o seu porto seguro. Abandono crítico. Já falei antes aqui nos relacionamentos tóxicos, aqueles que nos puxam para baixo e precisam ser eliminados de nossas vidas. Bom, isso não ocorre apenas com indivíduos, mas com grupos de pessoas. Se você não pode simplesmente descartar um grupo, comece restringindo o tempo que você gastará com ele, tanto em termos de frequência quanto de duração e intensidade. Preservar relacionamentos antigos nos ampara. Criar novos relacionamentos nos ajuda a crescer. Precisamos de pessoas que nos provoquem, nos tragam novos pontos de vista e desafiem nossas crenças. Juntar-se a novos grupos ou clubes, envolver-se em novas atividades na comunidade, apresentar-se para outras pessoas, identificar com quem você quer andar, assinar o Café Brasil Premium, participar dos grupos do Telegram, cara, tudo isso ajuda a criar novos relacionamentos. Ajustes e acomodações. Muitas pessoas tentam combater a melancolia, tristeza e desapontamentos buscando novos relacionamentos, como se fossem eles que nos trouxessem felicidade no futuro. Mas essa busca deveria ser por relacionamentos que reforçassem os momentos de felicidade que você já tem hoje, aqui e agora. Busque aquilo que os autores chamam de revolução evolucionária, a de alguém que não admite ficar estagnado. Está constantemente buscar formas de crescer e se tornar uma pessoa melhor. Eles estão dizendo para você não ficar acreditando que existe um príncipe encantado, cara. Permanecendo na rota, se você se prepara para a mudança, pode controlá-la. Se você deixar que ela aconteça, a mudança pode ser excitante. Retenha aquilo que tem valor. Deixe ir aquilo que é obsoleto ou tóxico. Muitos experimentam sucesso em algumas áreas da vida, enquanto fracassam nas outras. A jornada evolucionária precisa ser holística, olhando em todos os aspectos de nossas vidas. Pergunte-se que tipo de pessoa você quer ser dentro de um ano e o que é preciso para chegar lá. Mas tome cuidado com objetivos ambíguos, incertos, duvidosos ou equivocados. Fixe objetivos específicos, relacionados a onde você está hoje e que possam ser atingidos a partir de suas condições atuais. Entendeu isso aqui, cara? A partir do ponto em que você está, tem que sair do ponto de largada. Defina métricas. Compreenda que os contextos vão mudar ao longo da jornada. E talvez o seu objetivo se torne mais difícil de ser atingido. Cara, isso é parte do jogo do crescimento. Conforme crescemos, a barra fica cada vez mais alta. Tome impulso, mantenha o momentum, mantenha a atração, o torque e a velocidade. Decida o que você deixará pelo caminho, o que aceitará, conservará e criará. É assim que a gente segue em frente. Um novo você. Meu pitaco aqui, ó. Eu confesso que eu fiquei incomodado com essa coisa de novo você, meu. Isso tem nariz, orelha e rabo de autoajuda, cara. E daquela autoajuda mais chulé. Mas aí eu me lembrei que eu estava lendo um livro escrito por norte-americanos, cuja visão de autoajuda é muito diferente dessa coisa debochada que temos aqui no Brasil. Nos Estados Unidos, a indústria da autoajuda gira hoje cerca de 11 bilhões de dólares no ano. Não dá um petrolão, cara, mas é um monte de grana. Estima-se que essa indústria vai crescer em 2017 5,5%. Só em livros serão 780 milhões de dólares. Os caras não brincam por lá. Por isso, é melhor engolir esse um novo você e aprender com quem sabe, cara. Emoções negativas e prioridades mal fixadas podem sabotar o nosso progresso, especialmente quando nos vemos numa situação nova. Um novo emprego, um novo relacionamento ou até mesmo um novo estágio de compreensão de nós mesmos. O meu pitaco aqui, que nem está na versão impressa, cara, isso aqui eu inventei aqui agora no, 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 no PodSumário aqui. Eu tenho um monte de gente que fala para mim, né? Fala, cara, pô, eu fui aprendendo, eu fui ouvindo os podcasts, eu fui lendo o Café Brasil, eu fui ganhando um monte de bagagem e eu comecei a ver que isso está me distanciando de várias pessoas com as quais eu tenho meu dia a dia. Eu estou arrumando encrenca na família, eu estou sendo chamado do chato, eu estou ficando de fora porque eu atingi um outro grau de percepção que me distancia das pessoas. É isso aí, cara. Algumas vezes é muito bom você ficar ignorante, ficar na sua, porque aí você tem como interagir com as pessoas, né? Quanto mais exigente você ficar, quanto mais você subir um degrau, mais vão ficando para trás as pessoas no caminho, faz parte do jogo, olha. Um passo importante é conhecer os perigos potenciais. Conhecer a causa de seus medos, por exemplo, é a melhor forma de combater os medos. De novo, leia o e-book Ensaio sobre o Cagaço, que está no Café Brasil Premium, tá tudo lá, cara. A habilidade de rir de si mesmo é um componente importante, especialmente quando você erra diante de outras pessoas. Aliás, eu tenho uma história boa aqui, ó, é o meu pitaco. Ó. Eu nem me lembro em que ano foi, se foi em 2004 ou 2006, eu estive lá no programa da Hebe Camargo. E graças a essa coisa maravilhosa da internet, dá até para assistir. Bote aí no Google Luciano Pires e Hebe Camargo que você vai ver lá. Eu fiquei esperando com a produtora o momento de entrar em cena. E quando a Hebe estava falando em close para uma câmera, me levaram até um sofá. Fiquei ali aguardando, quando a Hebe me chama e olha para o outro lado, o lado oposto ao qual eu estava. Fica me procurando, meio perdida, até que ela olha para trás e me vê ali. E ela então solta um...
Ah, você já tá aí? Você tá ouvindo meu protesto?
Naquele momento, eu compreendi ao vivo e em cores o que eu já havia percebido. Hebe foi e é, sem dúvida, a maior apresentadora que existiu na TV brasileira, especialmente pela capacidade de ser verdadeira quando os imprevistos aconteciam. Aquele pequeno momento em que ela me busca, meio perdida, para me achar e soltar o "Ah, você já tá aí, é?", seguido da risada, foi tão autêntico, tão natural, que transformou um erro numa demonstração irresistível de "Esta sou eu sou foda e eu tô no controle". A Hebe ria dos seus erros e imediatamente desmontava qualquer sensação de mal-estar ou de crítica. Eu não tive como não me lembrar daquele momento quando eu li esse trecho do livro aqui, olha. Ria de si mesmo, de seus erros e das bobagens que você fizer. Só cuide para não parecer um tonto. Mantendo a autoestima. Os autores afirmam que um componente importante da autoestima é acreditar no valor dos outros. A aceitação e o perdão são recíprocos às nossas desculpas e ao reconhecimento de nossos erros. É a intenção o que verdadeiramente importa. Precisamos confrontar honestamente os motivos das outras pessoas. A bondade e a boa vontade que demonstramos aos outros será refletida de volta para nós. Bom, tá certo que nem sempre, né? Mas os idiotas existem em qualquer lugar, não é? Ganhando e sustentando o poder de influência. Influência é poder. Nossa jornada deveria ser divertida, e se não é, é porque focamos apenas nos aspectos ruins. É justamente onde o poder da influência ajuda, pois ele nos faz focar nos aspectos mais legais da jornada. Ao encontrar obstáculos ou dificuldades, temos duas opções: ou expressamos o nosso descontentamento, nossa confusão e as incertezas. Sabe, o mimimi, ou focamos nos problemas e os resolvemos. Mimimi ou fazer acontecer. Tem que dizer, hein? Precisa dizer qual é a opção que é mais saudável, cara. Olha, não é que você deva simplesmente evitar as zonas de risco ou zonas ambíguas, ou então hesitar com os perigos que possam existir à sua frente. Você deve é certificar-se de ter as habilidades e recursos para lidar com o que der e vier. Sustentando a jornada. Os autores focam na generosidade como ferramenta fundamental para manter-se na jornada. E eles têm uma sacada muito legal. Generosidade baseia-se não no quanto você deu, mas naquilo que você deixou depois de dar. E eles explicam: nada que você dê é mais precioso que o seu tempo e a sua atenção. Qualquer um pode doar dinheiro, mas doar tempo, cara, o meu pitaco aqui, ó. Eu sempre recebo visitas de ouvintes e leitores no meu escritório e convites para participar de podcasts. Em todas as vezes, e eu repito, cara, todas as vezes as pessoas me agradecem pelo tempo que eu dediquei a elas. me agradecem pelo tempo, sacou? Não é por porque eu fui gentil, porque eu recebi, porque aprenderam coisas, não. O tempo. Quando você doa o seu tempo de vida para alguém, você está indicando claramente a essa pessoa quais são suas prioridades. É fácil ser generoso quando você muda suas prioridades sobre como vai gastar o seu tempo de vida. A evolução pela exploração. Jornadas demandam explorações. Talvez o caminho que outros seguiram não sirva para você. E isso não é uma questão de seguir pela trilha mais usada ou menos usada. É questão de abrir sua própria trilha, onde não existe nenhuma. Você entendeu no que é que isso implica, hein, cara? Para explorar, você não pode simplesmente pensar fora da caixa. Você precisa estar fora da caixa. De novo, não é pensar fora da caixa, é estar fora da caixa. E o meu pitaco é, por que você acha que eu fui para o Everest, hein? Falar sobre estar lá é muito diferente de estar lá de verdade. Explorar envolve riscos, o que para muita gente é impensável. Mas para outros é como um imã, atrai. Esses riscos surgem do medo da rejeição e de acabar danificando o ego. O medo de que as pessoas percebam que você falhou. De novo, leia um ensaio sobre o cagaço para saber como enfrentar os riscos. Legado. Legado normalmente é considerado algo que foi deixado depois que a gente se foi. O que pouca gente lembra é que o legado não aparece depois que a gente se vai. Ele é construído agora, minuto a minuto. A cada dia você escreve um pedaço da história da sua vida, percebe? Ter consciência disso, pensar conscientemente sobre como você está contribuindo para com os outros, como é que pode estar influenciando nas decisões que vão impactar no futuro de outras pessoas, tem ou não tem poder de influenciar o seu comportamento e as decisões que você toma hoje, aqui e agora, hein? Olha, o meu pitaco, ó. Eu fiz os podcasts, o 511 e o 512, o Pinchado no Muro e o Pinchado número 2, que contam a história emocionante de uma garota de 12 anos de idade, a Ana Gabriele, lá de Rondônia, que vive separada dos pais e vai reencontrá-los anos depois em Barcelona. O programa impactou profundamente nas pessoas e gerou todo tipo de reação. Mas houve um depoimento que marcou a mim profundamente. Um depoimento que entrou como uma gravação pelo Facebook e que eu simplesmente perdi, cara, mas eu guardei a essência do depoimento. Era um depoimento de um garoto de 17 anos que dizia que engravidou a namorada, o que causou um tremendo impacto nas suas vidas. Os pais da garota não queriam nem ver a cara do menino. Criou-se uma situação insuportável, problema para todo lado. Ele resolveu deixar assim. Dane-se, cara. Vou tratar da minha vida. Decisão tomada. Então, ele ouviu o Pinchado no Muro. E me mandou uma gravação emocionado, dizendo que aquele programa mudou sua cabeça. Que tudo que ele queria na vida era que lá na frente, a filha que ele tinha decidido abandonar fosse uma Ana Gabriele. E que falasse dele do jeito que a Ana Gabriele original falava do seu pai. Com amor e orgulho profundos. E ele então decidiu que ia partir para a briga, ia brigar pela paternidade, para ficar com a namorada e ficar com a filha. Quando eu ouvi aquela mensagem, eu tomei um choque, cara. Eu imaginei aquele bebê, que ainda nem havia nascido, meu, daqui a 30 anos, contando para seu filho o que se passou com o avô e como a decisão daquele avô, daquele menininho que tinha 17 anos de idade, mudou a história da vida de todos eles. E que o responsável por aquele momento poderia ter sido eu, meu, com um podcast. Sabe o que é isso, cara? Isso é legado. As decisões, atitudes e comportamento que você escolhe ter todo dia são os fios e a trama do seu legado. O que é que você está fazendo neste momento, aqui e agora, para construir o seu legado enquanto segue na sua jornada, hein? Provavelmente nunca será um grande gesto, mas uma sucessão de pequenas ações positivas, que vão não apenas ajudar você e os outros, mas vão servir como um guia que outros possam usar ao longo de suas jornadas. Lifestorming é, portanto, tomar conta da sua vida e curti-la plenamente enquanto você contribui com ela. Pois é, cara, esse aqui então foi o sumário do livro Lifestorming, Criando Sentido e Senso de Realização em Sua Carreira e Vida. faz parte do Café Brasil Prêmio. Eu espero que você tenha curtido como eu curti, viu, cara? Tá certo, bicho, eu tô com mais de 60 anos e eu sou especialmente sensível a essas questões que tratam de como gastar o seu tempo, como construir o seu legado e tudo mais. Pra mim causou um impacto, eu espero que tenha botado umas minhoquinhas na sua cabeça aí também, ó. E de novo, eu vou repetir o que eu falei no começo aqui. Talvez você se sinta tentado a dizer, ah, meu, eu já li, já ouvi o sumário, eu tenho tudo o que eu preciso. Engano seu, cara. Esse sumário aqui é uma tímida coleção de trechos de um livro que é muito maior, mais profundo e muito mais impactante do que tudo que eu disse aqui. Se você puder, cara, compre o livro em inglês ou cruze os dedos para esperar que ele seja um dia lançado em português, né? Mas eu insisto, cara, vá atrás e amplie seu conhecimento com relação a essa loucura que é esse Life Storming. Muito bem, você recebeu esse sumário por fazer parte do Café Brasil Premium. De onde veio esse aqui tem muito mais. Acesse o www.cafebrasilpremium.com.br. Thank you.